entrevista coletiva é cancelada, há um problema de informação, de desentendimentos muito sérios entre principalmente o corpo clínico, a direção da Santa Casa. Tudo isso, claro, deixa o cidadão, deixa o londrinense muito preocupado. Nós vamos daqui a pouquinho, então, saber desta nota oficial, o que que ela diz da direção da Santa Casa e também a sequência, o que é que vai acontecer, porque há de novo uma tentativa, claro, a promotora, não é? No caso, Suzana Lacerda diz que iria recorrer da decisão do Tribunal de Justiça que cassou a intervenção. Então, fica esse jogo, é muito ruim isso, e claro, e a Santa Casa também numa situação difícil, porque a Santa Casa tem a diretoria, que é, não é, remunerado, o superintendente, os diretor financeiro, diretores de vários setores e até o diretor clínico, como tem a provedoria, a mesa administrativa, composta por voluntários, por colaboradores, que no final das contas, hoje estão nessa situação, que é uma situação realmente lamentável, difícil. De qualquer maneira, nós vamos ter matéria aqui no nosso Paiquerê Rádio Opinião e vamos saber, principalmente no caso, se a nota oficial esclarece alguma coisa.
11 horas e 33 minutos, agora 25 graus a temperatura, com trabalhos técnicos de Tiago Sadal, montagens de áudio de Nelson Almagro, está no ar a edição 8098 do Paiquerê Rádio Opinião. Paiquerê!
No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
O Londrina Shop está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery 43-98445-2675.
Beba com moderação.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11 horas 34 minutos aqui na Paiquerê 91,7. Acabo de receber agora um comunicado e também até um vídeo mostrando carreta tombada no contorno norte de Ibiporã. E deve ser ali perto, que é sentido Londrina, Sertanópolis, deve ser então perto da entrada para Sertanópolis. Inclusive o vídeo mostra a carreta tombada, evidentemente que o trânsito ali, o tráfego ali no contorno, numa situação realmente complicada, trânsito muito lento e a carreta está ali no local.
11 horas e 35 minutos
aqui na Paiquerê. Em meio à crise judicial, Santa Casa cancela a coletiva e chama prefeitos da AMEPAR.
Nós já temos a nota oficial da Santa Casa de Londrina e o Sérgio Ribeiro traz agora algumas informações relacionadas, inclusive, a esse chamamento, né, pela AMEPAR. E depois deste material, nós temos então na íntegra a nota da diretoria da Irmandade Santa Casa de Londrina.
A Santa Casa de Londrina cancelou a coletiva de imprensa que seria realizada na manhã desta quinta-feira sem informar os motivos. Em vez da entrevista, a instituição divulgou uma nota oficial afirmando que respeita a atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Estado e do município e reafirmou que permanece aberta ao diálogo e ao acompanhamento de suas atividades. A direção destacou ainda que retomou os cargos na última segunda-feira após a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que suspendeu a intervenção judicial. Informou que uma das prioridades é restabelecer as cirurgias de alta complexidade interrompidas durante o período de intervenção. A Santa Casa também confirmou que convidou os 22 prefeitos da AMEPAR para uma visita à instituição, com o objetivo de fortalecer o diálogo e buscar apoio para garantir a continuidade da assistência hospitalar. O presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, o prefeito de Cambé, Conrado Scherler, falou sobre o convite e a importância dessa aproximação nesse momento de crise desta instituição tão importante para o norte do Paraná.
Primeiro, quero agradecer vocês por fazer a cobertura de uma matéria tão importante e oportunizar, né, que nós, enquanto gestores, possamos falar com um grande público que está nos ouvindo nesse momento. Eu estou como presidente da AMEPAR, eu tenho que conversar com todos os atores do processo. Então, eu estou conversando com o Ministério Público, através da doutora Suzana, tenho conversado com a gestão plena de Londrina, que é o prefeito Thiago Amaral, conversado com os 21 prefeitos, né, somado com o Cambé da 22, e tenho conversado com a Santa Casa de Londrina também. Eu não vou fazer exceção de conversas com ninguém, porque o diálogo que vai trazer um norte para que nós possamos salvar a Santa Casa, se é que esse é o termo adequado. Então, nós realmente fizemos a reunião na AMEPAR, que está realmente ocupando o seu lugar de protagonismo, de poder conversar com as autoridades, e ali ficou decidido pelos encaminhamentos, né, que nós gostaríamos de ter uma auditoria. Auditoria não é uma sentença de legalidade ou de que alguém está fazendo alguma coisa errada. É uma forma, um instrumento de você realmente acabar com a narrativa, acabar com a ilação. Então a gente consegue, através dos números, entender o que está acontecendo. E a Santa Casa realmente convidou, né, fez um ofício para o presidente da MEPAR, por acaso sou eu, a gente poder visitar, né? Uma visita não resolve muita coisa, que a Santa Casa está bonita, o que nós precisamos saber é o coração da Santa Casa, né? É por dentro da Santa Casa, não só a casca.
Conrado Scherler afirmou que o momento exige cautela e transparência. Segundo ele, a população acaba sendo a principal prejudicada diante da disputa judicial envolvendo o pedido de intervenção do Ministério Público e o afastamento da diretoria. E posterior à decisão do Tribunal de Justiça, que devolveu os dirigentes aos cargos. O presidente da AMEPAR defendeu que a prioridade deve ser a manutenção do atendimento à população e o funcionamento da Santa Casa. Conrado Scherler disse que ninguém quer uma guerra dentro da entidade, e sim uma solução.
Olha, é difícil fazer um juízo de valor nesse momento, porque o processo está em segredo de justiça. Um dos encaminhamentos que a MEPAR tomou, através do nosso jurídico, nosso advogado, foi pedir habilitação no processo, porque só aí a gente consegue entender, né, com profundidade o que realmente está acontecendo. Essas afirmações que o Ministério Público faz e as defesas da Santa Casa, fica difícil para eu fazer esse comentário, né, porque realmente, como eu disse, eu não vou fazer conclusões precipitadas de ninguém e penso que o diálogo possa prosperar. Ninguém quer uma guerra, né, entre Ministério Público, Santa Casa, Poder Judiciário intermediando, porque a única coisa que prospera na guerra é o caos. Então, acho que o papel da AMEPAR é realmente entrar nesse processo, porque é interessante para todos a Santa Casa, né? A Santa Casa de Cambé atende pacientes de Sertanópolis. Eu digo, não é a saúde de Londrina, está em Londrina, mas a rede pertence a todos. Ela é pública, né? Tem que funcionar de forma sincronizada. E é isso que nós estamos nos propondo, servir como instrumento de diálogo, um instrumento de resolução dos grandes problemas que afetam a todos.
Sobre o convite encaminhado pela Santa Casa, Conrado Scherler informou que a intenção é formar uma comissão com representantes dos municípios da Associação do Médio Paranapanema para uma visita à instituição e conhecer de perto a atual situação administrativa e discutir alternativas que garantam a continuidade dos serviços prestados pelo hospital, que, é claro, é referência para Londrina e toda a região.
Já estou conversando com os prefeitos para ver a disponibilidade deles, né? Acho interessante, nem se for, não precisa ter os 22 prefeitos, porque a representatividade pode ser feita até por uma comissão de prefeitos, né? E nós vamos avançar e em breve eu posso passar para vocês a data que isso vai acontecer.
A visita dos prefeitos da MEPAR à Santa Casa ainda será agendada. Enquanto isso, o processo judicial envolvendo a intervenção segue em tramitação e a direção da instituição afirma que continuará colaborando com a justiça e concentrando esforços para manter o atendimento à população e restabelecer os serviços de alta complexidade. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, obrigado, Sérgio. 11:41.
Bom, importante o envolvimento da AMEPAR, né, nessa situação. Falou bem aí o prefeito Corrado Scherer quando ele se refere ao atendimento regional que a Santa Casa de Londrina aplica. E creio também que seria uma medida que o interventor também iria realizar, né? No momento de pedido de ajuda, pedido de apoio, a AMEPAR nesse momento, né, claro, englobando também Londrina, é fundamental.
É, exatamente, até para procurar, não sei, esclarecer, ver exatamente o que está acontecendo. Mas vamos à nota da Santa Casa.
A retomada da diretoria da Irmandade Santa Casa de Londrina, então, emitiu agora pela manhã uma nota de esclarecimento, a qual a gente repassa na íntegra a partir de agora. Abre aspas para a nota. Com absoluto respeito ao papel das instituições públicas, Ministério Público, Poder Judiciário e o Município do Estado, defender o interesse coletivo, a Irmandade Santa Casa de Londrina segue aberta ao diálogo, ao acompanhamento de suas atividades e ao permanente aperfeiçoamento de seus processos. Na segunda, dia 27, a diretoria da Irmandade Santa Casa de Londrina retomou seus cargos e desde então trabalha no enfrentamento dos desafios do dia a dia. Entre as ações primordiais deste retorno está o restabelecimento das cirurgias de alta complexidade que foram interrompidas durante a intervenção. Um ofício está sendo encaminhado para as autoridades na data de hoje, 29 de julho. Ontem, dia 28, a diretoria enviou um convite aos 22 prefeitos da AMEPAR, através do seu presidente, Conrado Scherer, para uma visita à Santa Casa de Londrina, para estabelecermos um diálogo aberto, unindo forças e reafirmando o compromisso conjunto de toda a região com a manutenção de uma assistência hospitalar de excelência para toda a população. É verdade que o histórico déficit financeiro impõe obstáculos importantes. Acreditamos na força da união de todos, principalmente da sociedade em geral, como vimos nos últimos dias. Assim, agradecemos imensamente todas as doações recebidas por movimentos de entidades e de particulares. E reafirmamos a importância da continuidade destas ações em prol da Santa Casa de Londrina. Ressaltamos que, enquanto o ambiente institucional estava enfrentando grave instabilidade, nossos profissionais continuaram nos seus postos, cuidando dos pacientes e garantindo o funcionamento de um hospital que não poderia parar. Essa postura foi fundamental para que a redução dos impactos sobre o paciente. Nossos agradecimentos a toda a equipe Irmandade Santa Casa de Londrina, especialmente aos funcionários e médicos, por continuarem na assistência diária, apesar dos desafios. Nossas escolhas sempre foram pela preservação da assistência à população, a proteção dos empregos de centenas de famílias, a garantia de condições para o exercício da medicina e o fortalecimento de uma instituição que é patrimônio de Londrina e de toda a região, sendo fundamental para a saúde pública do Paraná como um todo. O fim da intervenção judicial não representa o encerramento do processo judicial. A ação continuará tramitando na justiça, com a qual continuaremos colaborando integralmente, assim como para os órgãos de controle. Independente do andamento do processo, nos empenharemos para que a Santa Casa continue aberta, atendendo seus pacientes, desenvolvendo ensino e pesquisa e cumprindo sua missão de integrar para cuidar e promover saúde e educação com humanismo, segurança, qualidade e...
São 11:45. Bom, a grande verdade, eu acho que a nota, pelo menos talvez, né, naquilo que a gente gostasse que não é, fosse justificado ou explicado as denúncias, não é, da promotoria, realmente não aconteceu. Não sei, foi pelo menos colocado aí que como está, não é, na justiça, como é algo agora fruto de uma pendência, de uma disputa judicial, não fez, ou pelo menos a sua defesa ou a explicação. De qualquer maneira, eu acho que a gente tem que aguardar aí, mas é uma situação, repito, ainda delicada e difícil de análise, como disse o prefeito Conrado Scherer.
JB, e uma observação importante que vem nesta nota, né, que nós percebemos, é que logo no início a nota cita que foi a busca agora o restabelecimento das cirurgias de alta complexidade, que sim, foram interrompidas durante a intervenção. Uma grande dúvida, né, que nós tínhamos também sobre realmente essa confirmação. Haveria essa interrupção? E sim, a partir dessa nota nós temos agora a consciência de que a diretoria está tentando retomar, né, restabelecer as cirurgias de alta complexidade que foram interrompidas durante a intervenção.
É, mas a explicação anterior é que foram interrompidas o quê? 1-2 dias e que depois teriam voltado. Então, não voltaram as cirurgias?
Pois é, não voltaram, né? Porque agora a diretoria está trabalhando com essa meta de restabelecer. Então, também tem a diretoria aqui informando sobre isso e reafirmando, né, a importância dos profissionais que continuaram trabalhando. Pelo jeito, somente as atividades de urgência e emergência.
São 11:47 aqui na Paiquerê 91,7. Ouça só que notícia boa, Londrina. Presta atenção, não é um plano de saúde, tá bom? Bem melhor que isso é o Mais Araucária, o cartão de benefícios criado pelo Hospital Araucária de Londrina. Funciona assim, você assina e na hora que precisar, já tem desconto garantido em consultas, exames, remédios e até procedimentos estéticos na rede credenciada. E o que mais me chamou a atenção foi o preço. Sai por menos de R$1 por dia. Isso mesmo que você ouviu, menos de R$1 por dia para ter mais tranquilidade, cuidando de você e de sua família. Atenção, é por tempo limitado, não vacila. Chama agora no WhatsApp, é Londrina 43-3371-2545. 3371-2545. Fale com a equipe, garante o seu cartão Mais Araucária e comece a usar os benefícios sem perder tempo.
11:48.
E olha, o Paulo.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
O Partido Democracia Cristã no Paraná anunciou agora recentemente, dia 23 de julho, seu apoio ao candidato Sérgio Moro, do PL. Uma nova diretoria estadual assumiu o partido recentemente. E a executiva então tirou a pré-candidatura que havia ao governo do estado pelo então pré-candidato Tony Garcia. Agora, a nova executiva estadual está pedindo para as empresas de pesquisas a atualização dos cenários eleitorais sem o nome de Tony Garcia como eventual candidato da legenda. O Democracia Cristã se anunciou como apoio a Sérgio Moro e a decisão deve ser homologada na convenção estadual, que está marcada ainda para 5 de agosto. Segundo a nova executiva do partido, ao solicitar a retirada do nome de Tony Garcia das listas de pesquisa, se busca garantir que os levantamentos reflitam o atual posicionamento partidário real. O partido diz que mantém seu compromisso com a transparência e a segurança jurídica do processo eleitoral e o respeito às instituições. O DC, Democracia Cristã, portanto, além de abrir mão da candidatura ao governo do estado e retirar o nome de Tony Garcia da disputa ou da pré-candidatura, agora pede para as empresas de pesquisa que também retirem o nome de Tony Garcia das pesquisas eleitorais, uma vez que pode refletir algo fora da realidade atual, que é da Democracia Cristã, apoiando a pré-candidatura de Sérgio Moro.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping.
Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Antes de votar, você pesquisa. Antes de escolher plano odontológico, é a mesma coisa. Conheça a Uniodonto Londrina. Tradição, qualidade e o melhor plano odontológico da região. Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
São 11:52 aqui na Paiquerê. O Paulo Andrade Sobrinho, olha, minha CNH vence dia 8 agora de agosto, já paguei a taxa do Detran, só que não consigo agendar a consulta, dizem que está suspenso. Olha, Paulo, tá uma confusão, realmente, você tem que entrar, e não adianta mais pagar no Detran, você vai ter que pagar no consultório. Tenta ver consultórios aí autorizados, se algum já está fazendo. Mas, segundo o Detran, a CNH estaria prorrogada até 9 de setembro. E o prefeito defende modernização dos serviços públicos e avanço tecnológico para acompanhar o crescimento de Londrina.
Nós tivemos nessa semana um evento, né, de cidades inteligentes, e ali é debatido também várias evoluções do município, ou dos municípios, no caso, não só para que ganhem ali o certificado de cidades inteligentes, mas é claro, para que a população se beneficie.
Perfeito. Ted Pérez vem com as informações.
Com uma população chegando à marca de quase 600 mil habitantes, Londrina precisa estar preparada para os desafios de uma cidade em constante crescimento e estar modernizada. Para o prefeito Tiago Amaral, modernizar os serviços públicos é uma necessidade estratégica para garantir mais eficiência no atendimento ao cidadão e criar um ambiente mais atrativo para novos investimentos. A transformação digital da administração municipal faz parte desse processo, com a ampliação de ferramentas que aproximam a prefeitura da população, reduzindo a burocracia e oferecendo soluções mais rápidas para as demandas dos moradores. A implantação de plataformas digitais como Londrina On representa um avanço, segundo o prefeito, na forma como o poder público se relaciona com o cidadão, permitindo solicitações, acompanhamentos e acesso a serviços sem a necessidade de deslocamentos presenciais. O tema foi trabalhado durante o Fórum Londrina Cidades Inteligentes, realizados na cidade nesta última terça-feira, dia 28. Segundo a visão defendida pelo prefeito, uma cidade que cresce precisa acompanhar esse ritmo, com uma gestão moderna, eficiente e conectada às novas tecnologias.
Mas o maior desafio, logo quando eu entrei na gestão, eu falei isso para todo mundo, que era transformar agora a administração pública municipal numa administração pública também tecnológica, também moderna. Para quem? Para o prefeito? Também, mas para o cidadão. Para que o cidadão pudesse ter um acesso mais rápido, mais ágil, mais direto, com uma estrutura que fosse mais enxuta e muito mais moderna. Trazendo Londrina realmente para os novos tempos, né? Para o novo momento que a gente vive da sociedade. O momento da inteligência artificial, né? O momento realmente da tecnologia. Então a gente precisa disso, né? Está tudo na palma da mão. E eu falo, e ainda para você tirar, né, uma segunda via de um IPTU, você tem que ir até a prefeitura. Então você, as coisas não cabem mais. Então, essa estratégia de nós realizarmos, né, já pelo segundo ano da nossa gestão, um fórum realmente de cidades inteligentes, mostra exatamente o caminho que a gente está indo. A gente está trazendo aqui novamente grandes cases, né? Então, a cidade foi considerada a mais inteligente do Brasil ano passado, que é Vitória, está aqui hoje com os seus representantes para falar justamente desse case. Nós temos o GEDANC aqui, que é do ICI lá em Curitiba, que também representa a capital hoje mais tecnológica em termos de integração relação com a comunidade, com a população. Então, o que eu espero, o que a gente quer para Londrina é isso, uma cidade realmente acessível, uma cidade direta, uma cidade que fale com as pessoas, que fale com o seu cidadão e que entregue melhores serviços, né? Serviços com a cara do londrinense. E para isso a gente precisa realmente trazer estratégias como essa de cidades inteligentes. E a CTD, ela faz esse papel. Então, celebrar a CTD com um evento desse de cidades inteligentes é para nós algo assim totalmente integrado com aquilo que a gente pensa para a administração pública.
A Prefeitura de Londrina vem avançando na modernização do atendimento ao cidadão com Londrina On, aplicativo que passou a concentrar uma série de demandas à população. Em poucos meses de funcionamento, a ferramenta registrou mais de 13 mil cadastros e cerca de 7 mil protocolos de atendimento, demonstrando uma adesão dos moradores ao novo modelo de relacionamento digital com a administração pública. Para o presidente da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento de Londrina, Roberto Moreira, ele destaca a ferramenta que trouxe resultados, mas que também passa por ajustes.
Tem alguns ajustes que a gente tem visto no decorrer do processo. Quando o cidadão ele cria o seu protocolo, ele vai direto para a secretaria daquele protocolo. E pode ser que tenha algum ajuste ali nesse caminho que precisa ser realizado. A gente tem identificado esses ajustes e já tem implementado para que isso não aconteça novamente. Um deles, por exemplo, para finalizar um protocolo, a gente agora começa a exigir que tenha foto, né? Então que a gente tenha a necessidade de uma foto também para identificar que esse protocolo foi de fato realizado. Então esses ajustes a gente tem monitorado, tudo que tem funcionado e tudo que precisa corrigir de percurso a gente já tem identificado rápido e implementado essa melhoria. Então o Londrina On como uma plataforma muito dinâmica, a gente está em constante melhoria.
Com uma taxa de resolução superior a 70% das demandas registradas, o Londrina On apresenta resultados positivos segundo Moreira. Mas, também segundo o presidente da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento de Londrina, apesar de várias versões, o 156 tem sido um dos mais utilizados.
O Londrina On, desde o lançamento, ele já tem várias versões, né, do aplicativo. Mas o 156, que é o telefone, ele tem sido o segundo canal mais utilizado. Então a gente olha que mesmo com o aplicativo, né, com a evolução, existem muitos londrinenses que ainda preferem o telefone, que é uma forma também, né, de dar mais um outro tipo de canal, né, para acessar o Londrina On. Eu gosto sempre, né, de frisar que não é só o aplicativo, né, existe o telefone, existe o WhatsApp, né? Existe o portal londrina1.com.br, que todos eles vêm recebendo melhorias.
A expectativa é de que a plataforma continue crescendo com a inclusão de novos serviços e funcionalidades de diferentes secretarias, ampliando as opções disponíveis aos cidadãos. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, obrigado, Ted Pérez. 11:58, claro, não é só a cidade inteligente Londrina On, mas a prefeitura tem jogado muito em cima disso, né? Muito bem, vamos embora, Bruno.
Vamos sim, JB, um abraço a todos, até daqui a pouquinho, uma hora eu volto.
Valeu, terminamos aqui então o nosso Paiquerê Rádio Opinião, vamos entrar no esporte. J. Matheus está aí para o bate-bola e claro, e durante todo esse período aí, mesmo sem termos mais jogos daqui para frente, até o dia 10 de agosto, a preocupação é grande, hein, Matheus? E vocês têm falado sobre isso, e olha, analisando a classificação, veja bem, Londrina hoje na zona do rebaixamento com 20 pontos, junto com ele, só que na frente dele pelos critérios de desempate, aliás, não, na frente dele o Ceará com 2 pontos a mais, 22. E aí é que está o problema, o Botafogo já tem mais de um jogo na frente, o Cuiabá quase 2, o Náutico quase 2, o São Bernardo quase 3, quer dizer, podem perder 3, o Londrina ganhar e ainda fica ali praticamente juntos. Então, amigo, é uma situação, eu diria, quase, não podemos colocar hoje como desesperadora, porque é evidente, pode ganhar. Bom, daqui a pouco, vamos lá, ganha os 2 jogos fora de casa, puxa, dá uma arrancada, mas fora de casa a gente sabe. E se não ganhar, Matheus? Daqui a pouco vai ficar ficando isolado, como América isolado, Ponte Preta isolado. Que situação, hein?
É, pode se agravar ainda mais, né, na sequência do campeonato, porque veja bem, o Londrina sai para 2 jogos fora de casa dificílimos. Supondo-se que se ele perder esses 2 jogos, o que você destacou, os outros vão distanciar mesmo. Por exemplo, na próxima rodada, enquanto o Londrina pega o Goiás fora, o Ceará pega em casa a Ponte Preta, teoricamente favorito. O Botafogo pega o América de Minas, teoricamente favorito também na parada. Então, sei lá, futebol não tem lógica, mas se der a lógica, a tendência é a complicação se tornar maior ainda na vida do Londrina, né?
É, não tem lógica, mas você olha uma classificação, o líder do campeonato tem quase o dobro de pontos do Londrina. Quer dizer, isso é uma coisa, é uma disparidade incrível, e por isso é que assusta. Claro, teve um período aí de 5 partidas, de uma recuperação, mas de vez em depois já teve problema. Olha, é realmente preocupante. Paciência, né?
Paciência.
Temos que tocar, né?
É, vamos pegar. E ontem ainda o Avaí tomou um gol no finzinho do Juventude. Se ele tivesse empatado, ele estaria jogando Londrina mais uma posição abaixo na classificação.
É.
Mas seria vamos ver o que acontece.
Oi? Seria o antepenúltimo, né?
Exatamente. Bom, hoje tem Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contra o Vitória, amanhã tem Corinthians e Atlético Paranaense. Final de semana bem diferente, porque o destaque será a Copa do Brasil no âmbito nacional. Enfim, jogos e mais jogos para a gente acompanhar, para a gente torcer.
Muito bem, e você vai acompanhar tudo aqui no nosso Bate-Bola. Bom programa, Matheus.
Obrigado, JB. Boa tarde para você. Um abraço.
Outro.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @Paiquerê 91,7.
Entupiu, Rotercano Desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-Bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Mateus. Convido com a Paiquerê, meio-dia e 3 em Londrina. Estamos chegando com o Bate-Bola da equipe total nesta quarta-feira com estes destaques. Londrina volta aos treinos visando uma saída com 2 partidas ultra difíceis. Juventude derrota o Avaí no finzinho do jogo e evita a queda de uma posição do Londrina. Santos vence de novo e segue em frente na Sul-Americana. Copa do Brasil será o destaque do fim de semana no futebol brasileiro. Hoje tem Vitória e Palmeiras pelo Brasileirão com cobertura da Paiquerê. Times de Londrina vão se enfrentar domingo pela Terceirona Paranaense. Assistência técnica Tiago Stadal, coordenação e redação Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 4 em Londrina, estamos chegando com o nosso Bate-Bola da equipe total na Paiquerê. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. Temperatura na base aí de 24 graus, céu coberto, mas pelo menos por hora, tempo bom. Eu lembro você que hoje tem futebol. A partir das 9 da noite, logo após o Paiquerê Esporte Total, tem o jogo Vitória e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Na ação será do Jefferson Oliveira, eu vou comentar, Sérgio Ribeiro, repórter, Jorge Júnior, plantão informativo, com o comando técnico do Valdeir Jorge. Amanhã, futebol começa mais cedo, às 7 da noite, Corinthians e Atlético Paranaense também pelo Brasileirão, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Jorge Júnior, no comando do futebol da Paiquerê. Atenção, hein? Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes de carnes nobres. Delícias e dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina e muito mais. Elas são suculentas, são saborosas, tem mignon com catupiry e alho. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, na Tiradentes 1515. Pessoal do Bate-Bola pronto para trazer o destaque inicial, a opinião, as informações. Reinaldo Furlan começa com Londrina. Boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Muito boa tarde aos amigos, né, que estão conosco aqui na Paiquerê 91,7, no nosso Bate-Bola. A reapresentação do elenco do Londrina já aconteceu agora de manhã, Jota Matheus. Então, na prática, né, o Londrina começou a sua preparação para enfrentar o Goiás no dia 10 de agosto. O técnico Rogério Micali terá todo esse tempo, né, para remodelar a equipe depois das saídas e das chegadas e naturalmente vai tentar colocar um time mais forte nos próximos compromissos. Uma notícia bem interessante, né? O atacante Christian, centroavante, que foi para o Cianorte, inclusive marcou o gol lá pela Série D. O Cianorte saiu da competição, eliminado pelo Asa de Arapiraca no último final de semana. O Christian está voltando ao Londrina Esporte Clube. A gente não tem ainda, né, um parecer oficial do clube se o Christian vai ficar no elenco principal, até para virar uma opção ali para a função de número 9, ou se ele vai para o projeto Copa Paraná, por exemplo, né? Me parece que até diante aí do quadro de necessidade, né, Matheus? Daqui a pouco o Christian poderá ficar no chamado elenco principal. Lembrando que há uma preocupação no departamento médico porque o Thales e o Giovanni Meurer estão em tratamento. A informação aí que a gente obteve nos bastidores, o Thales deverá ficar à disposição para o jogo já contra o Goiás. Já a condição do Meurer, que ainda não estreou, né? É um pouco mais complicada, Matheus.
Tá feito, Reinaldo, daqui a pouco você volta com mais informações, mais destaques do Londrina Esporte Clube. Agora seu toque inicial, Matheus Camargo, boa tarde.
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. É isso, Londrina voltando aos trabalhos, voltando aos treinos. Tenho curiosidade sobre as próximas movimentações do Londrina, né? Porque são necessárias algumas peças até pro Rogério Micali conseguir trabalhar o que vai ser esse time na sequência da Série B. Ontem a gente falou mais ou menos sobre a questão da importância desses dias, né? Não só para encontrar o time, mas também para mudar um pouco da ideia do time pelas características que ele tem de jogadores agora, né? Sobre a questão de não ter mais um centroavante que seja veloz, né? Um centroavante que consiga fazer uma posição praticamente sozinho ali na frente, ele não tem mais esse tipo de jogador, essa característica. Agora ele tem um jogador, né? Ou dois jogadores que são mais pivôs, né? Que seguram mais a bola, que tem mais a posse, que precisam ser mais abastecidos, né? Que são o Gilberto e William Podker. Quero ver, né? Se o Londrina vai fazer essa movimentação de trazer atletas para ajudar nessa rearrumação de time do Rogério Micali. E a gente tem que lembrar, né? No trecho ontem que o Rei trouxe da última coletiva do Micali, que ele fala sobre passar o conteúdo para os jogadores. Muita gente pode questionar, um tom meio professoral, mas é claro, né? O jeito de jogar de um atleta quando estava numa equipe é um, o jeito que joga é outro, né? Ele falou do Pablo Diego, o São Bernardo joga de um jeito completamente diferente do que joga o Londrina, ou do que vai jogar o Londrina, né? Ou do que realmente jogava o Londrina, tanto é que o Pablo Diego chegou tendo muitos problemas para se adaptar ao time, é o jogador mais questionado do momento do elenco, mesmo tendo apenas 3-4 jogos com a camisa do Londrina. Então esses dias vão ser fundamentais pro time se reencontrar, né? Porque a Série B terminou agora a rodada, né? Rodada 20, o Londrina não perdeu mais posição, o Avaí perdeu no finzinho do jogo, tava segurando o empate com o Juventude. Juventude faz o gol, 48 do segundo tempo, consegue sua vitória. O Botafogo de Ribeirão Preto também não desgarra, perde fora de casa pro Fortaleza. Então tá todo mundo ali, o bolinho tá ali, o Londrina precisa conseguir pontos nos próximos jogos, Matheus.
Não pode sair do bolinho, né, Matheus Camargo? Meio-dia e 10 em Londrina. Alô, alô, Fiori Luiz, boa tarde.
Oi, boa tarde, Matheus, boa tarde, companheiros da mesa, a nossa torcida Alves Celeste, esperando uma reação do time nesse segundo turno, como nós todos estamos esperando. Agora, a gente tem que acreditar na experiência do técnico Rogério Micali. Ele passa a ser a nossa tábua de salvação. Essa que é a realidade. Porque, afinal, ele passou na base de vários times, como o Figueirense, no Atlético Mineiro, vários anos. Ele foi da seleção sub-20, 2015, 2016, seleção brasileira. Esteve no profissional do Atlético Mineiro um período, sub-20 do Cruzeiro, seleção sub-23 do Egito, teve no Al Hilal. Então, a gente tem que confiar na bagagem que o Rogério Micali tem. Dentre isso tudo que ele tem aí do elenco, 35, quase 40 profissionais, Deus que o ilumine para encontrar os 11, né, titulares aí para a gente sair da zona de rebaixamento. E olha, eu não sei como é que ele vai fazer. Por exemplo, lateral direita ali no Paraíba tem o Cauê, aí você tem o Tarek, que não vem legal, tem o André Cardoso, tem o Murilo Chico, tem o Arthur, tem o Herão, tem o João Vitor, esse é titular, tem Raí Nascimento, tem Pablo Diego, tem Thales, tem o Caio, que está no banco, querendo uma oportunidade, João Tavares, o William Potti, que Gilberto, o Vitinho, que não está bem nos últimos jogos. Quantos titulares tem o Londrina hoje? Fala para mim. Kozlinski, quem mais? O Iago Lincoln? O Gabriel Lacerda? Ou o Wallace? E daí, na lateral esquerda é o Heron hoje, mas tem o tal de Arthur aí. Lucas Marques, esse é titular. João Vitor, esse é titular hoje. Mocelin, esse é titular hoje. Agora o resto é tudo interrogação, tudo incógnita. Vamos ver nesse emaranhado aqui como é que o seu Rogério Micali vai fazer para encontrar 11 titulares. Fica a nossa grande torcida para ele, Rogério Micali.
Meio-dia e 12 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem promoção, hein? 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou no dinheiro. Posto São Gabriel, portas abertas para você na Guaporé 469. O Fior falou aí, Rogério Micali, ele vem ao programa hoje, está combinado, Reinaldo?
Não, não, a assessoria de imprensa, né? Hoje teve a reapresentação, questões internas, né? Iriam definir, acho que não houve tempo de fazer essa organização, provavelmente amanhã, só estou aguardando aqui a confirmação, Matheus.
Tá legal. Meio-dia e 13 em Londrina, aliás, Fiore disse bem, nós temos que acreditar realmente no trabalho do Rogério Micali e que ele consiga realmente formar um Londrina competitivo, um Londrina competente para seguir no Campeonato Brasileiro, porque eu, sinceramente, não acredito em reforços à altura para o Londrina. Janela faz tempo que não recebe ninguém, Matheus Camargo.
O Londrina trouxe 8 reforços, né? Em meio a janela aberta desde o dia 16 de julho. Claro, o Arthur já estava aí, a gente conta como reforço, porque só pôde jogar quando abriu. O Nino Paraíba também chegou um pouquinho antes da abertura da janela, mas tá todo mundo nesse bolo, né? Porque só puderam jogar depois daquela questão da janela de exceção da CBF. A questão é quais desses jogadores já tem conseguido jogar. E é difícil cobrar dos caras também, porque não teve tempo para treinar, né? Se a gente pegar o jogo passado, por exemplo, o Londrina joga quarta-feira no Recife, chega a Londrina quinta-feira ali quase no início da tarde, não treina na quinta, obviamente, nos caras vão dormir. Sexta-feira tem um treino, sábado tem o pré-jogo e domingo joga, né? Então, assim, é difícil esse ponto pra você conseguir formar um time, é quase impossível. Independente da qualidade, eu também acho que é uma questão de qualidade a questionar, eu também tô nessa, só que eu acho que desses 8 caras, o único que tem conseguido desempenhar e que hoje a gente pode falar é titular é o João Vitor, né? E mesmo assim o João Vitor, ele foi citado pelo Rogério Micali como jogador que não conseguiu pegar todos os movimentos, tanto é que o João Vitor erra no segundo gol do Novo Horizontino, né? Isso aí, se a gente vê o replay do gol, a gente fica claro, né? Uma questão de organização ali de dobra na lateral. Então hoje o único jogador que é titular desses 8 reforços é o cara que também não tá conseguindo entrar no ritmo do time. Então é uma questão, esses próximos dias, eu não sei o que vai ser lá no jogo contra o Goiás, mas, como disse o Fiore, a esperança é que o Rogério Micalli, e não é só por ser o Rogério Micalli, mas do treinador, né, em questão, poderia ser o Alan, poderia ser outro, pegar esse time e dar uma cara de time, porque mudou muito, né? E o que acho que machuca mais o torcedor nesse ponto, é que o Londrina precisou passar por essa reformulação sem que fosse a vontade do Londrina, porque o Londrina passa pela reformulação em meio ao melhor momento do time na Série B, em meio àqueles vários jogos sem perder, né? Eram 4 jogos sem perder quando saem Bruno Santos e Iago Teles, né? Eram 3 vitórias, 1 empate. Aí vão embora Bruno Santos, Iago Teles, André Luiz, tem a saída do Caio Rafael também, que foi tratada pelo Rei aqui, que vai pra Portugal, não era titular, mas era um jogador do elenco, então são 4 saídas em meio ao melhor momento do Londrina. E chegam 8 jogadores, já haviam chegado alguns, é claro, mas pra você dar uma cara de time em meio à saída de 3 titulares, você precisa de tempo de treino. E agora vai haver esse tempo de treino. Então a expectativa é que o Rogério consiga fazer alguma coisa com o que ele tem à disposição. Acho que ele até tem algumas peças, mas vai precisar dar uma cara de time.
E só como detalhe, aproveitando o gancho, né? Eu estava conversando com alguns colegas lá de Goiânia, e lá no Goiás é a mesma situação, né? Porque o Goiás sofreu um baque danado na última rodada, apesar de ter jogado relativamente bem, mas perdeu para o América. E todo mundo que, a partir desse instante, perde pontos para o América, vê a sua situação, seja qual for, né, o seu principal objetivo na competição, vê a sua situação numa condição muito ruim, né, porque você está perdendo pro Lanterna, o então Lanterna da competição. Então, o Mozart, ele falou sobre isso, né, que é o atual técnico do Goiás. Olha, esse período aí de 15 dias até a gente enfrentar o Londrina vai ser crucial pra gente reorganizar a casa. Então vale também, né, para o próximo adversário Alves Celeste. E até em termos de recuperação física mesmo, né? A gente citou ontem aqui o caso do Lucas Marques, é um caso aí que a comissão técnica, e aí a gente tem que aplaudir, né? Eu particularmente faço isso, Dr. César Parreira, né, o pessoal aí que é comandado no departamento pelo Dr. Alexandre Queiroz, né? Os preparadores físicos, como o Lucas, que é o auxiliar do Guilherme Strass, né? O pessoal tem tratado alguns assuntos, assim, com muito zelo, muito cuidado. E o Lucas Marques ninguém vai falar isso oficialmente, mas o Lucas Marques, ele está sendo lapidado jogo a jogo para poder atuar. Porque, repito, né, a informação que a gente deu aqui na Paiquerê, ele tem um problema de pubis, que é um problema sério, que se não
muitas
for...
Muitas vezes é crônico.
Se não for bem tratado, com repouso, né, com atenção total da comissão técnica, vira um problema crônico, você perde o jogador pro restante, né, da competição. Então, tudo isso tem peso nessa balança, né, momentânea do Londrina.
E o Reinaldo falou sobre a questão do Goiás. E o Goiás perde pro América, e acho que a vitória do América em cima do Goiás é também o alento pro Londrina, né? Pô, o América é uma loucura, né? Ele tem 2 vitórias na Série B. Uma é um 3-0 no Fortaleza dentro do Castelão, e a outra é 1-0 diante do Goiás, que também acho que ninguém duvida que é um time que tem condição de brigar pelo acesso. Então as 2 vitórias do pior time do campeonato, que é o América e a Ponte Preta, né? São hoje os 2 piores times do campeonato, até na tabela de classificação, são sobre 2 times que, na teoria, são muito mais fortes que os outros, né? 2 dos times dos mais fortes da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, dá pra pontuar. Eu acho que esse é o principal ponto. Quando o Rogério Micalli falou também na última entrevista, né, que tava muito preocupado com os próximos jogos e tem que ficar preocupado mesmo, mas eu acho que não dá pra entrar com cara de derrota nesses jogos. Mesmo que, talvez, lá na planilha do Londrina, que a gente falou lá quando tava aquele momento horroroso, na planilha sejam jogos de derrotas. Não dá pra ser, né? Porque o Londrina já perdeu pontos pra esses 2 times próximos, Goiás e Sport, jogando dentro do VGD, perdeu pro Sport, empatou com o Goiás. Só que esses 2 times também não estão jogando tanta bola assim, vamos ser sinceros, né? O Goiás tem tropeçado bastante nas mãos do Mozart, e o Sport, né, não vence há 5 ou 6 jogos. Empatou com o Cuiabá em casa. Então, assim, eu acho que o América Mineiro, do jeito que conseguiu suas vitórias, é uma esperança, uma expectativa pro Londrina depois desses dias aí que vai ter o Rogério Micalli para trabalhar, para dar uma cara de time.
Agora, para isso, Fiore Luiz, o Micalho vai ter que rearmar o Londrina, porque a gente sente, o campeonato é um campeonato comprido, é um campeonato de altos e baixos, nem todo mundo mantém o mesmo ritmo, uma hora sobe, outra hora desce, mas o problema é que o Londrina perdeu seus principais jogadores, seus jogadores decisivos, e agora vai ter que reencontrar soluções nesse aspecto para voltar a ser competitivo. Foi dito agora há pouco aqui, quer dizer, no seu melhor momento no campeonato, o Londrina ficou desfalcado de três das suas melhores peças, ou talvez as suas três melhores peças, né?
Pois é, você vê, quem que são titulares hoje absolutos? Bom, esse ninguém, o Micali não mexe. Por exemplo, vamos pegar a zaga. Tem quatro para duas vagas. Iago Linco, Gabriel Lacerda, Wallace e Caio. Vai ter que resolver. Lateral direito, Nino Cauê. Vai resolver. Lateral esquerdo, Herão e Arthur. Vai ter que resolver. Aí, o ataque, um problema, né?
Fica tranquilo, filho. Particularmente, eu acho que Londrina hoje, se Londrina tivesse um jogador para fazer essa ligação dos volantes para os atacantes, na Argentina, no espanhol se fala muito em enganche, né? Esse cara que pega a bola ali do volante, que arma as jogadas, que dita o ritmo de uma partida, né? E que consegue criar, né? Pifar os atacantes, esse jogador seria essencial, é difícil encontrar, eu admito, e também, não que o Gilberto seja um mau jogador, é que o Gilberto fisicamente, agora que ele está tentando se reencontrar, mas o André precisaria de um atacante, como o próprio Matheus Camargo já falou aqui, que dê ao time não só a artilharia, que a gente sabe que é difícil achar, mas também essa característica de você pressionar, né? A zaga adversária, porque no restante, o Londrina tem individualmente boas peças. A linha defensiva, por exemplo, apesar de termos sofrido aí, tô falando em nome de Londrina, né? O time ter sofrido gols importantes e até numa quantidade preocupante, mas o Londrina tem zagueiros titulares e tem dois baitas zagueiros reservas, o Wallace e o menino, o Caio, né? Então, há possibilidade nas laterais também. Então, hoje há, entre aspas, uma certa fartura de nomes para o Rogério reorganizar a parte defensiva. A questão é a reorganizar o meio-campo dentro do jogo que o Micali gosta de fazer, que é um jogo propositivo. Para você propor o jogo, você precisa ter jogadores com características para a proposição. Caso contrário, você perde bolas fáceis e toma contra-ataque com muito mais facilidade.
O Londrina, o problema talvez hoje, realmente como disse o Fiore, é a questão de encontrar o time, né? E de fato, né? Até fui buscar ali, mais ou menos, recentemente, quem tava jogando mais, quem tava jogando menos. Na linha de zaga do Londrina, contando laterais e zagueiros, 12 já jogaram, né? 12 já jogaram. Então, assim, e números de jogos muito parecidos, né? Tanto que hoje é difícil a gente falar quem é realmente titular. Por exemplo, na lateral direita, começou o André Dominique. Era pra começar o Maurício, né? Nem começou porque ele saiu um dia antes da começar a Série B. Jogou o André Dominique, chegou o Everton, jogou o Cauê Leonardo, que ninguém nem lembrava do Cauê Leonardo, né? Tava lá no Linense, e agora tá jogando o Nino Paraíba. Jogou o último jogo Nino Paraíba. Os quatro zagueiros já jogaram em algum momento na Série B do Campeonato Brasileiro. O Heron já jogou de zagueiro, né? Que foi talvez o pior momento do Londrina, foi com o Heron como zagueiro, vale lembrar, né? Ao lado do Iago Lincoln, e se achou como lateral esquerdo. Sendo que os outros três laterais esquerdos também já jogaram, né? O Kevin começou como titular, o Rafael Monteiro não conseguiu jogar, e o Arthur tá chegando agora. O Arthur ainda não conseguiu começar como titular, até pela sequência do Heron. Então, foram 12 jogadores utilizados nesse setor, né? É muita gente. Tanto é que o Londrina tem a terceira pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acho que a tarefa do Rogério é ele conseguir fazer essa defesa ser bem protegida, porque não são só os zagueiros e laterais, né? A zaga tem que ser bem protegida e fazer isso com jogadores que consigam propor jogo. Então, assim, são características que o Londrina tem? Até tem. O Lucas Martins e o João Vitor têm essa característica, são volantes, né? Então eles conseguem recompor e conseguem construir. Mas, se os caras não estiverem bem fisicamente para esse momento de volta, é difícil fazer esse time de proposição. Então, tudo vai passar pelo que ele vai ver nos primeiros treinos. E eu acho que tem que ser encarado com muita seriedade esses próximos 10 dias, que não vai ter mais janela de treinamento para esse até a reta final da Série B. Então o Rogério Micali vai ter que pegar esses dias que ele tem e tratar como o grande ponto do trabalho dele, porque senão o trabalho dele também, infelizmente, vai ficar comprometido, porque ele não vai conseguir dar uma cara de time depois desse tempo passar e ele enfrentar o Goiás.
E olha, eu acho que ele tem que escolher um time e botar pra luta, e botar pra briga aí, não adianta, mesmo que às vezes algumas peças decepcionem, porque o Londrina perdeu realmente aquela característica de um time formado de goleiro ao último atacante. Então, eu acho que nesse período, hoje é dia 29, quer dizer, o tempo já passou um pouco, mas ainda há condição, antes das viagens, antes da saída para Goiânia, de dar um reparo nesse time e dar uma condição de conjunto competitivo, né,
Fiori? É verdade. Eu saí um pouco do ar, que eu ainda tenho um pouco de tosse, né? Volta e meia, dá uma tosse um pouco mais forte.
Aliás, falando em tosse, o Vanderlei Rodrigues está tossindo, está fungando, está espirrando. Edson
Ferreira também.
Ficou ausente ontem, está hoje também. Que ele se recupere rápido, porque amanhã tem isso. Jogo. Amanhã acaba a moleza, né, Fiori Luiz?
Olha, Kozlinski, para mim, é titular. João Vitor é titular. Lucas Marques é titular. Hoje, Paulinho Mocelin é titular. Quem mais? Fala. Iago Linco e Gabriel Lacerda, o Caio e o Wallace. Não sei. Sinceramente, olha, bom, ainda bem que vai ter esse período ali, uns 8 dias aí, 9 talvez, no máximo, pro Rogério buscar esses 11 que ele tá procurando, uma agulha no palheiro, né? Não tá fácil, não, mas ele é competente, então eu tô confiando no Micali.
Essa também é a minha aposta, viu, Fiori? Eu penso assim, acho que o Micali, ele já provou recentemente que ele tem potencial para organizar um time competitivo, mesmo não tendo um super elenco à sua disposição, né? Isso ficou muito nítido naquele processo de recuperação, as 6 rodadas sem derrotas. Agora, ele tem que reconstruir. O desafio é enorme, porque você está com competição em andamento, tem a parte física, tem parte psicológica, né? Tem os nomes, né, que estão disponíveis, mas eu ainda acho que há tempo, né, para ele fazer essa reconstrução. Agora, quando a gente fala de time organizado, tudo vai bem, né? Nós tivemos, inclusive, nesse período que o Londrina reagiu, a defesa praticamente não tomava tantos gols, né? Apesar de um erro ou outro aqui, mas o time ficou mais produtivo também na defesa. Por quê? Porque estava bem organizado. Então, a organização geral do time faz bem para a defesa, faz bem para o meio campo, faz bem para o ataque. Agora, você não faz isso do dia para a noite, especialmente com tantas mudanças, né, no elenco.
E agora, viu, Reinaldo? Por exemplo, se o Gilberto tivesse em forma, sabe? Ele seria o camisa 9 goleador que a gente está querendo. O Wallace, por exemplo, ficou um tempão parado. Deixa eu ver aqui na minha relação. O Wallace jogou 9 partidas só até agora. Ele ficou muito tempo fora. Eu não sei se ele está 80%, 90% da parte física. Se o Potker tivesse chegado em forma, não o gordinho como ele estava, segundo o Vanderlei, então o Londrina teria opções importantíssimas para melhorar a campanha.
Não,
né?
Eu concordo com você em boa parte, né, do seu raciocínio. Mas, por exemplo, se a gente pegar o Wallace, há uma semana, mais de uma semana, há 10 dias, o Wallace jogou muito bem contra o Botafogo no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Aliás, nós chegamos a eleger o Wallace como o melhor em campo, atuando como volante fora da posição dele. Então, fisicamente, por exemplo, o Wallace não tem problema. A questão é...
Ele teve muitas críticas no último jogo.
Não. Então,
pensei que era parte física ainda.
Não é física, não, ô Fiori. É que, por isso que eu falo, quando você tem um time desorganizado, ou, né, se a gente olhar para o outro lado, com falta de tempo para arrumar, né, a configuração tática, até mesmo boas individualidades são prejudicadas.
Sim, afundam junto.
Exatamente. E o Wallace entra nesse contexto. Por quê? Porque no domingo, o Londrina teve essa dificuldade de composição mesmo de time, de encaixe de setores. E como lembrou agora o Mateuzinho, na coletiva, o Rogério Micali, ele lembrou disso, ele falou isso, né? Especificou, olha, teve um momento ali que a gente tinha que organizar ali a cobertura, não deu tempo, o jogador não entendeu, tomamos o gol. E o Wallace, que é um baita zagueiro, né? Ele entrou nesse bonde aí que estava tudo errado. E não está tudo errado. Eu acho que a partir do momento que o treinador conseguir reorganizar a equipe, as individualidades vão voltar a aparecer com destaque, como já aconteceu dentro dessa mesma competição.
E a gente tem que lembrar que o grande ponto de virada do Londrina são as três saídas, né? É sempre bom pontuar, porque ali, depois do jogo contra o CRB, é um ponto de virada. É claro que as saídas do Bruno e do Iago Teles são sentidas, mas a questão defensiva é muito sentida por um cara que muita gente criticava e é um cara que organizava a defesa, que era o André Luiz. Uhum. O André Luiz ajustava completamente ali. É claro, o Londrina já não tinha uma grande defesa, mas ela pelo menos era organizada, porque os caras estavam jogando juntos. Não é que o André Luiz era um fenômeno. Pelo contrário, era um jogador que estava ali. Ele sabia os movimentos que tinha que fazer. E é por isso que muitas vezes a gente trata alguns jogadores como os piores jogadores do mundo, né? Por exemplo, tem algumas mensagens aqui falando que o Londrina é a mesma coisa que a Ponte Preta. Gente, não é de comparação, né? Não é de comparação. A Ponte Preta não tem jogador pra jogar. Né? É diferente. O Londrina tem jogador pra jogar. O que o Londrina não tem é um time. E aí eu falo, o Londrina não tem um time hoje. Por exemplo, peguei a escalação do Atlético aqui. Vou escalar o Atlético pro torcedor do Londrina. Se esses caras estivessem no Londrina, o torcedor talvez achasse o pior time do mundo.
Qual o elenco? Tá.
Exatamente.
O elenco,
né? Luan Poli, Diogo Batista, Jean Paul Torres, João Silva, Emerson Santos, João Miguel, Cabeças, Cauã, Ian Lucas e Max. Alguém sabe de onde saíram vários desses aqui? É claro que alguns jogadores se destacam, o Ian Lucas, a gente falou aqui, mas assim, pra nível de Série B, talvez não seja, mas é um time organizado.
E o técnico é o Alex.
É o Alex. É o time que tá no meio da tabela.
Que a torcida aqui, nossa, que Alex.
É um time que tá no meio da tabela, não tem ninguém brilhante nesse time do Atlético, mas tá com 29 pontos, 28, 29 pontos. Não tá com risco nenhum hoje de rebaixamento. Então eu acho que muitas vezes, então, são as peças individualmente falando. É a organização. E é por isso que eu acho que o grande